brasileiros assistiram ontem, né? Toda a sessão, parte da sessão, pelo menos com relação ao momento da votação, que deu a admissibilidade ou a continuidade ou prosseguimento ao processo, né, que reivindica a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff, sendo agora encaminhado esse pedido ao Senado Federal. Nosso contato agora é com o deputado federal pelo PSB, Luiz Lauro Filho. Muito boa tarde, deputado. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É sempre uma alegria falar com vocês e prestar conta aqui dos nossos trabalhos em Brasília.
Deputado, com relação ao dia de ontem, todo o trabalho que foi realizado pelos senhores, qual a avaliação que o senhor faz, não só do resultado, mas também do placar de ontem? Já era esperado esse número de 367 votos a favor do pedido?
Olha, André, eu julgo que a Câmara deu uma resposta para a sociedade brasileira, né? Em alguns momentos, especulava-se que o governo teria um número suficiente para barrar o processo, depois falava com a oposição que teria, mas no momento o sentimento no plenário realmente era de incerteza do placar, porém com uma convicção de que os deputados dariam uma resposta para a sociedade brasileira, ainda mais depois que muitos partidos da base do atual governo romperam nas últimas horas, nas últimas semanas, devolvendo ministérios e liberando os parlamentares para que pudessem votar de acordo com a consciência. Isso fez com que a gente tivesse uma certeza maior da possibilidade de continuidade do processo.
Agora, o PMDB, assumindo, né, a presidência por meio do vice Michel Temer, continuando aí com a liderança também na Câmara, no Senado, qual deve ser a posição do PSB?
Olha, André, eu fui um dos parlamentares da nossa grande bancada de 34 deputados que tem defendido, até antes dessa questão do impeachment, que o nosso partido se posicionasse com uma agenda para o Brasil. É uma agenda principalmente na pauta econômica, no crescimento econômico. Nosso país tem sido chacota na imprensa internacional. O Brasil está perdendo credibilidade, investidores. E nós, como homens públicos eleitos pelo povo, temos a obrigação de apresentar uma solução para o país. Independente se o processo continuar até a cassação da presidente e assumir o vice Michel Temer, ou se por algum motivo o Senado não aprovar, o nosso partido precisa apresentar uma pauta para o país, uma pauta, uma agenda que se preocupe com a geração de emprego, com o fomento na área de indústria e o fomento da economia, porque o que mais tem feito o povo sofrer é desemprego, com quase 10 milhões de pessoas desempregadas, a economia parada, o país desacreditado, os investimentos sumiram, o crédito do mercado sumiu, e tudo isso tem feito um grande impacto no país. Então o PSB deve se posicionar, é claro, a possibilidade agora é muito grande de que a presidência seja cassada e o vice assuma o governo. No caso de assumir, eu acho que o PSB precisa se posicionar pelo país.
E com relação ao posicionamento também do partido, com relação ao próprio Eduardo Cunha, que também é alvo, né, por parte dos agentes envolvidos, tudo isso no processo que envolve no Conselho de Ética da Câmara. Qual tem sido o posicionamento do PSB?
Olha, André, que bom que você me fez essa pergunta. Eu recuperei na última semana todas as minhas entrevistas que dei ultimamente, tanto para televisão como rádio, jornais, e em todas elas eu mencionava, quando alguém me perguntava do impeachment, que primeiro, antes da presidente Dilma cair, deveria cair o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele sim que é um dos homens mais corruptos do Brasil, ele sim que já tem várias contas no exterior, foi citado em várias delações premiadas, existem provas contundentes do envolvimento dele em recebimento de propina. Ele não representa a Câmara, ele não nos representa, ele não representa o PSB. Nosso partido, inclusive, teve uma candidatura à presidência da Casa contra Eduardo Cunha. Eu tenho defendido isso. Nós fomos, os nossos deputados do Conselho de Ética têm votado favorável à continuidade do processo de Eduardo Cunha. Eu acho que agora precisa haver um movimento incluindo a sociedade brasileira, a sociedade civil organizada, para que as pessoas possam se manifestar nas ferramentas que têm de redes sociais, para que o parlamento se mova para caçar o mandato do Eduardo Cunha. E eu ontem disse, em algumas entrevistas que dei aqui em Brasília, para a própria TV Câmara, a questão de não ter tanta legitimidade o processo de impeachment por ter sido conduzido por um homem corrupto como é Eduardo Cunha. Agora, eu sempre disse que ele tinha que cair antes da Dilma. Não foi possível que ele caísse antes da Câmara aprovar a continuidade do impeachment. Mas agora o impeachment deve durar no mínimo mais 180 dias. O Senado deve esperar de 2 a 3 semanas para votar a admissibilidade e, caso aprovado, a presidência se afastará por 180 dias. Eu espero, eu clamo que nesses 180 dias, nós, deputados da Câmara, e também aqueles que são membros do Conselho de Ética. Eu não sou, mas vou interpelar, conversar com aqueles que estão, para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade, caçando o mandato, não só tirando da cadeira de presidente, mas caçando o mandato do presidente Eduardo Cunha.
Deputado Luiz Lauro Filho, a classe política está muito desacreditada por parte da população, haja vista aí as manifestações nas ruas, isso não de hoje, né? Já de tempos aí atrás. O senhor acredita que apenas, entre aspas, né, com a votação de ontem, dada a magnitude, lógico, do que representou a votação de ontem, mas apenas com o sim por parte da maioria, a população vai acreditar num Brasil melhor através da atuação dos deputados e senadores aí em Brasília?
Olha, eu acho que o que aconteceu ontem foi um primeiro passo, e um passo importante para que a gente possa virar a página dessa fase horrível que o país está vivendo. Uma crise sem precedentes, uma crise moral, crise ética, crises institucionais, política, econômica. Então eu acho importante esse passo, mas eu acho que é isso que vai resolver. Eu acho que o que está acontecendo, André, que é muito importante, é a aproximação das pessoas à política. Né? Eu sempre digo que com a crise vem a oportunidade. Crise é sinônimo de uma oportunidade para que a gente possa rever alguns conceitos. O que tem acontecido, as pessoas falarem de política, você, não só a classe política, mas a população em geral, você, nessas últimas semanas, entrou em um restaurante ou foi em um ponto de ônibus, andou de táxi, andou nas ruas, no comércio, em shopping, em café, aonde você vai, o assunto era política. As pessoas estão se preocupando mais com a política, se envolvendo com a política, falando de política, e eu acho que isso sim pode ser a diferença, que as pessoas pesquisem mais a vida dos parlamentares, dos políticos que ela vai escolher, que ela participe, que ela faça um voto consciente, que veja a importância da participação política, não só daqueles que saem candidatos, mas daqueles que escolhem as pessoas que vão representar. Eu tenho sentido que a transparência tem ganhado espaço através das ferramentas de comunicação, as redes sociais, a facilidade de aproximação das pessoas dos seus representantes. A isso sim, eu acho que pode fazer a diferença. Não digo amanhã, mas num curto a médio período, a um curto e médio prazo, eu acredito sim que o nosso país vai começar a pensar a política de forma diferente. Não tem outra forma se não for através do envolvimento das pessoas, participação das pessoas e o voto consciente através da transparência. A reforma política que acabamos de aprovar já deu alguns sinais de melhora, mas eu acho que é um processo contínuo. Não é a cassação do presidente ou a própria cassação do presidente da Câmara, mas sim um movimento contínuo das pessoas se preocupar e envolver com o político.
Há algo aí em Brasília, no sentido do próprio PT, ou por parte da AGU, da Advocacia Geral da União, algo na tentativa, de repente, de barrar essa votação que ocorreu ontem, no sentido de impugnar algo? Há algo nesse sentido ou não?
Confesso a você que eu não tive informações, mas, André, o plenário é soberano, tudo foi feito dentro do regimento e do que reza a Constituição do nosso país, portanto, eu acho que essa possibilidade não existe. A possibilidade que eu ouvi dizer ontem é que o PT começaria a brigar, caso a presidente Dilma seja afastada, o PT começaria a brigar para que realizassem novas eleições. O que eu sempre defendi desde o início dessa crise, inclusive falei ontem, nos poucos segundos que tive ao justificar o meu voto, que sempre defendi que realizassem novas eleições, que o povo pudesse decidir o futuro do país, voltar às urnas e escolher um novo representante, e não o impeachment. Mas a ferramenta que tivemos é o impeachment. O que eu ouvi foi isso, André, que o PT presidente seja afastada, de convocar novas eleições. Mas isso não depende do quê? Isso dependeria ou do TSE caçando a chapa completa do presidente e vice da Dilma e do Temer e convocar novas eleições, ou de ter um projeto de emenda constitucional para que mudasse a Constituição, possibilidade de fazermos a eleição presidencial já este ano, junto com as eleições municipais. Porém, eu sinto que o povo clama por paz, André. O povo busca paz. Eu acho que caso o impeachment passe e o vice-presidente assuma, ele deverá ter um período para que ele possa tentar reverter essa crise que o país vive e tentar governar o país.
Até com relação a isso, deputado, havendo essa troca, né, efetivando essa troca, o PMDB assumindo, deve haver aquela grande mudança, né, de ministério, de ministros e outros cargos de primeiro escalão. Na visão do senhor, a partir de quando essa nova máquina voltaria a funcionar aí com uma possibilidade aí de geração de empregos e a volta do crescimento?
Olha, já vi alguns indicativos hoje, André. A queda do dólar, a expectativa dos investidores melhorando, apenas com o fato de continuar o processo, ainda não é a cassação. Uhum. Então, eu, como sempre digo, volto a dizer aqui, eu sou um otimista por natureza. Veja o que aconteceu na Argentina, na mudança de governo lá, até antes do novo presidente assumir, a economia já começou a se movimentar. Eu acho que as pessoas esperavam essa mudança, e acredito sim que num novo governo, assumindo o atual vice-presidente, exista a possibilidade da retomada do crescimento econômico do país.
Tá certo. Conversamos com o deputado federal Luiz Lauro Filho, do PSB. Deputado, obrigado em atender a CBN Campinas. Uma ótima tarde, uma ótima semana para o senhor.
Obrigado. Continuo em Brasília entre hoje e amanhã ainda, mesmo não havendo deliberação, mas tem alguns compromissos, algumas pendências aqui de interesse da nossa região e continuo sempre à disposição de Campinas, de sua região e da CBN. Muito obrigado e boa tarde a você também.
Uma boa tarde para o senhor.